Olá, minha gente! Essa é uma produção do Grupo Espírita Cantinho de Luz, aqui da cidade de Peabody, em Massachusetts, nos Estados Unidos. Esperamos que gostem do que vão ouvir. Pode ser uma palestra, um estudo, uma entrevista, uma conversa, uma música ou até mesmo só um sorriso ou uma gargalhada, mas sempre com bom conteúdo e um pouco de sotaque. Aproveitem, enriqueçam a mente e o espírito. Sempre! É hora de conversar. Um diálogo nos espera. Venha, junte-se a nós. É um bate-papo de filho para pai. Olá, minha gente! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Cantinho Cast. Hoje nós temos De Filho para Pai, episódio 4, com um novo filho e um novo pai. Mas não é porque eles se tornaram pai e filho agora recentemente, e sim porque são novos na nossa série. Os dois já são pai e filho ao mesmo tempo, só que Átila Pessoa, no nosso episódio, é o filho e Bridenor Costa é o pai. Átila é filho, pai de Aliana e Júlia, escoteiro, espírita e muito, muito mais. É gente fina e seu habitat atual é o Planalto Central, mas foi transplantado de Natal no Rio Grande do Norte, onde nasceu. É trabalhador ativo da Federação Espírita Brasileira, onde colabora com trabalhos de evangelização e de estudos. Já Bridenor Costa, pai, é casado com Dona Ledean, pai de Péricles e Januária, além de, é claro, Átila. Nascido na terra de Alta de Souza, ou seja, Macaíba, lá também no Rio Grande do Norte, hoje é morador de Natal. É espírita e palestrante espírita, e um ativo trabalhador e divulgador do espiritismo. O papo foi, como bem deveria ser, informal, com histórias pessoais, ó, tem até narrativa de um encontro com Chico Xavier, e reflexões muito pertinentes a todos nós. O som ficou um pouco diferente do que estamos acostumados, mas como já dissemos em episódios anteriores, quando o conteúdo é bom, mesmo que o áudio tenha ficado um pouco comprometido, sempre optaremos por divulgar o bem. Mas não se preocupem, estamos sempre trabalhando para termos, além de um ótimo conteúdo, termos uma melhor qualidade técnica em todos os nossos episódios. Mas é isso. Se quiser entrar em contato conosco, você já sabe, basta procurar por Cantinho Cast pelas internets da vida. E se quiser nos escrever um e-mail, podcast@cantinhodeluz.net. Fiquem agora com De Filho para Pai, episódio 4, com Átila Pessoa e Bridenor Costa.
Eu tinha que começar do começo, mas eu vou parafrasear um pouco de Groucho Marx, quando ele dizia assim, que eu confesso que nasci muito novo, e quando fui tomando conta da situação, eu já tinha uns 4 anos de idade.
Foi, né? Você ainda é fã de Groucho Marx.
É, mas ele Groucho Marx é um personagem da vida que pegou as situações mais constrangedoras e às vezes até muito normais da vida e aprendeu as lições com humor, né? Então ele conseguiu converter aquilo que poderia ser uma desgraça num momento de boa memória, num bom registro. Isso não é fácil, né?
Não, claro que é um modo de vida, é um modo de viver bastante interessante.
É.
Porque você escolhe ser uma pessoa mais alegre, uma pessoa mais feliz, certo? Sem ter aquela. Aqui a pessoa que tem visão lá para baixo, né? Tudo leva como se fosse trágico. As coisas, né? E nem tudo na vida é trágico, né? às vezes uma tragédia pode se transformar numa lição.
A gente tem conversado às vezes sobre a temporalidade da informação, de como é que as coisas têm significado, né, ao longo do tempo. E aquilo que a gente vê no momento como uma grande tragédia, né, isso pode ser, de fato, uma forma, digamos assim, mais impactante de passar a lição que a gente não aprendeu no momento adequado, da maneira mais fácil. Aí a gente aprende da maneira mais difícil, da maneira mais sofrida.
Exatamente. E muitas vezes a gente, meu filho, passa por essas experiências, como a que eu passei recentemente, traumática, e a gente começa a analisar, né, que a questão da incúria, né? Então a gente comete muitos desatinos, muitas coisas que poderiam ser evitadas, que poderiam ser contornadas, e a gente não se lembra, né, dos efeitos que possa vir causar, os males que possam nos trazer. Nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo uma orientação, um dos capítulos que fala sobre as causas atuais das aflições. Esse é um tema que eu muito recorrente, que eu gosto. Eu escolhi para fazer a minha reestreia nas palestras, causas atuais das aflições. E quando a gente observa que nem tudo é de vidas passadas, nem todas as nossas angústias e traumas, ou seja, as adversidades, são consequências de vidas passadas, também de vidas presentes, da falta exatamente de observações, escudos, aquilo que eu chamo de incúria.
Uhum.
A gente tem que pensar bastante sobre isso. Isso traz uma experiência, para mim foi ótimo ter passado por essa experiência, porque eu compreendi que foi agora o momento que sofrer, o momento de passar, de ser penalizado, porque eu cometi vários desafios. Foi.
A gente vai passando por, digamos assim, pelas lições da vida, e a maior parte delas, uma impressão que eu tenho, a gente não nota claramente porque não obedece aquele modelo padronizado da escola, que a gente tem hora para entrar, tem hora para sair, tem hora de fazer a prova, tem um dever no caderno, dever 1, 2, 3, 4. A vida ela é uma página em branco que a gente vai construindo com o que a gente vai fazendo. E ela vai colocando os testes, as provas, esses momentos, em todas as nossas ações. Não à toa, né, a gente teve essa experiência toda de provas e expiações, né, agora já nessa expectativa de viver aí os primeiros instantes, né, da regeneração, mas esse período agora, grosso modo, a gente estava fazendo um monte de validações sobre que tipo de comportamento era mais adequado a gente ter e o que seria necessário a gente se transformar. Como a reforma íntima não termina assim tão fácil, então, de alguma forma, estamos sendo testados e provados ao longo do tempo nessas experiências da vida, né, e da vida que transcende a de hoje, né, as nossas encadernações todas aí que temos pela frente ainda.
É verdade. Nós somos essencialmente transgressores. O homem ainda está vivendo um momento ainda muito inicial na sua vivência. Enquanto o espírito é um transgressor natural. Então, quando Jesus veio para nos orientar sobre o modo de comportamento, porque esse foi o objetivo dele aqui, quando esteve aqui conosco, foi melhorar o nosso comportamento como homem. dá uma nova orientação, um novo seguimento. E nós fizemos o quê? O que nós fizemos? Deixamos de lado todo o tempo, né? Passamos a ser mais até agressivos, como aconteceu, né, com os religiosos. Quantas pessoas, em nome da igreja, da fé, cometeram desatinos, né, por conta da ainda falta da compreensão? Então, o amor que foi propagado, né, ainda por ele, não foi compreendido. E ele teve que voltar aí com o Espírito para dar uma nova orientação. O Espiritismo está aí para isso. Ele veio, que eu tenho certeza que o Espírito Verdade era o Espírito de Jesus. E veio para dizer, olha, a situação é essa, é essa, é essa. Vamos mudar. Então o Espiritismo está aí para mudar. Agora repare só quantos tem. Quantos somos? Porque as pessoas não querem ainda aceitar a nova, uma regra comportamental absolutamente sadia. Né? Ainda se mantém nas transgressões. O egoísmo impera na humanidade. Enquanto o egoísmo impera na humanidade, nós vamos ter esse tipo de coisa. Cada um por si, cada um querendo levar vantagem.
A gente
é a nossa história.
A gente tinha colocado no debate aqui, eu tenho um amigo chamado Américo, ele é de Alagoas. Aqui em Brasília a gente acaba encontrando gente do Brasil todo e acabamos construindo amizade aí. O Américo, ele tem uma filosofia de vida que ele diz o seguinte: se você quer promover uma grande transformação na humanidade, você podia pegar qualquer um daqueles mandamentos que a gente conhece, que chegou através de Moisés, qualquer um deles, qualquer um dos 10 conhecidos, né, e praticá-lo integralmente. Se o planeta integralmente cumprir com um dos 10, o planeta se transforma brutalmente. É uma transformação assim, de guinada. É uma transformação imensurável o quanto que vai ser o impacto de uma delas. Porque nós vemos essa falabilidade nossa, dos nossos irmãos. Todo dia você olha o jornal, você encontra a quantidade de absurdos. E aí, aproveitando um pouco até, porque uma das propostas dessa conversa é isso, está passando junto do Cantinho Cast, que é gerado lá pelos Estados Unidos. Não longe daqui, é o planeta inteiro, é uma casinha só. O problema que a gente teve esse ano aí, 2016, com atentados na França, com problema na Síria, com guerra na Ucrânia, com desastres ambientais, com um monte de coisa. Não tem um lugar que não tenha um tipo de problema que precise ser vivenciado e colocar à prova a cobiça, a falta de amor ao próximo e por aí vai. Então, quando a gente conseguisse completar um ciclo de uns 8 bilhões, né, de seres humaninhos aí que estão hoje na crosta terrestre, encarnados, todos eles, ao mesmo tempo, cumprindo um, né, pela filosofia do Américo, a gente teria uma transformação muito significativa no planeta. Tá?
Mas essa transformação, meu filho, não vai ocorrer assim tão fácil. Primeiro que tem que haver um grande êxodo. Certo? Não vai. Nós estamos entrando no processo de uma nova era. Agora, essa nova era não será composta pelos atuais habitantes do planeta. Os atuais habitantes do planeta serão convidados a ocupar outro espaço, porque aqui não vai ser possível mais, devido à necessidade da Terra mudar de estágio. Só vai comportar mais aqueles que estão consequentemente melhorados. Os espíritos que estiveram encarnados aqui, eles vão estar, mas não ainda é uma evolução. É uma melhoria, mas não é uma evolução completa. Nós sabemos que isso é um processo que demora muito tempo, longo tempo. E aqueles que não tiverem as condições necessárias para retornar ao planeta vão ser convidados a habitar em outro campo, a reencarnar em outros lugares, porque no lugar apropriado para cada um. Porque o tema é o seguinte: nós estamos aqui vivendo 8 bilhões, como você falou, mas nós não somos iguais. Enquanto espíritos, somos de variadas idades, de variados pensamentos. Mas isso é necessário, porque eu já tenho dito a você uma vez, eu acho que foi lá no Milhão Ribeiro, naquele movimento do Guilherme, que a gente foi lá, você foi dar uma aula lá, eu fui com você.
Santo Antônio Descoberto.
É, exato. Então, me lembro que eu fui lá e, conversando com o pessoal, os coordenadores, eu disse: olha, isso é uma necessidade. Esse é um laboratório, é o nosso laboratório, exatamente saber conviver nesse ambiente, né, bastante heterogêneo.
Uhum.
Né? Então, essa heterogeneidade, essa diversidade que tem no pensamento e nas ações das pessoas, é que faz com que a gente planeje e vá reconhecendo, primeiro em si mesmo, né? Porque você vai reconhecer a sua condição. Na hora que você começa a observar, por exemplo, no caso, nós aqui que já temos o conhecimento da doutrina espírita, que nos orienta como devemos observar as coisas nós mesmos. Quer dizer, primeiro fazer um autoconhecimento, conhecer a si próprio. E aí tu vai ali sabendo que tem erro aqui, tem erro acolá, tem que se ajustar aqui, tem que se ajustar lá, porque também ninguém se ajusta de uma hora para outra. Isso aí também é utopia. Nós não mudamos de uma hora para outra. Nós melhoramos paulatinamente. Isso aqui é o projeto, é esse. Inclusive é o projeto do próprio espiritismo. A mudança no comportamento da humanidade. Esse é o objetivo.
Aí eu puxei uma conversa até hoje uma conversa de longo tempo, né, com uma colega de trabalho. Ela é evangélica, inclusive era da igreja presbiteriana, eu contei de vovô e tudo mais. E a gente estava conversando e ela é médium de dente, né? Ela tem uma mediunidade totalmente aflorada e tem um relacionamento, e acabou esclarecendo algumas coisas. Ela gostou da conversa lá e tal. Uma história de vida bem distinta. E aí eu estava começando a notar algumas coisas que são importantes para a gente, assim, o quanto que cada um tem feito a sua colaboração. E nesse intervalo eu acabei me lembrando do que acontecia, por exemplo, lá no Colégio Salesiano, com o falecido Padre Marinho, que cuidava da gente lá no futebol e tudo mais. O Padre Marinho, ele sempre colocava para todo mundo a ideia do que a gente chama de reforma íntima, né? Ele chamava de faça um exame de consciência. Ele usava um outro termo, né? Então, na terminologia do exame de consciência, de você voltar, né, para o seu próprio tribunal da consciência e estar ciente do impacto de cada coisa que você faz, estar ciente do bem de cada ação que você faz, poder melhorar, poder pensar melhor, poder avaliar o que você está fazendo. Eu achei interessante esse ponto, porque as pessoas melhoram de dentro para fora. E o que as estruturas que a gente tem hoje, conceitualmente concebidas como religiões, elas ajudam a formatar o modelo. Mas elas não colocam as pessoas de maneira enlatada, todo mundo vendo Deus da mesma forma, todo mundo vendo a ação do bem da mesma forma. A gente tem manifestações de arte, que um é artista que faz pintura, o outro é artista que faz música, o outro é artista que faz escultura e por aí vai. As manifestações, elas acontecem de várias formas. A maneira de uma pessoa ver Deus, e inclusive uma maneira de uma pessoa fazer o bem, tem pessoas que fazem o bem, lógico, diante de suas possibilidades. Alguma mais voltada para o meio, digamos assim, moral, e outras voltada mais para o meio material, balanceadas e por aí vão. Essa diversidade está alinhada com aquilo que o senhor estava falando das diferenças que nós temos, porque não temos ainda, nós não somos todos iguais, né? Talvez a gente possa ser igual exatamente em sermos individuais. Cada um na sua individualidade, nós temos aí uma grande igualdade, que é o ser. Aquele filho de Deus, como todos somos, mas cada um dentro de uma grande individualidade, fazendo aquilo que a sua liberdade conquistada permita.
Com relação a esse assunto da como falou, da consciência, do tribunal da consciência, de ter consciência, você sabe que, segundo Allan Kardec perguntou aos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus, né? Na consciência. A nossa consciência tem toda a lei. A lei de Deus está na nossa consciência. Agora, como é que vamos despertar? Como é que nós vamos descobrir essa lei? No vivenciamento. A gente vai vivenciando e aprendendo. Muitos ainda não têm consciência. Muitas vezes você vê uma pessoa, um criminoso que pratica desatinos, né? Ele é um inveterado, ainda lidando com as coisas incorretas, e essa pessoa não tem consciência. A gente diz assim, sem querer, não tem, de fato, ainda não tem uma consciência desperta. Ele está vivenciando a brutalidade, a ignorância, porque ele já está vivendo os seus primórdios, os seus momentos primordiais. Então, a gente tem que entender isso, compreender a natureza íntima do espírito. Nós somos espíritos diversos, temos cada um grau de evolução. O grau de evolução estatuído por Allan Kardec em 10 momentos de progresso são variados. Ele apenas disse 10, mas disse no sentido pedagógico. O que ele quer dizer é que existe uma gradação quase que infinita nessa questão do espírito mais evoluído, menos evoluído. Cada um vai despertando a sua consciência ao longo do tempo. Nas várias reencarnações, reencarnando e melhorando, reencarnando e aprimorando, porque você vai mostrando, demonstrando. Quando a gente começa a reencarnou 7 anos, a gente começa a desabrochar nossas tendências. Essas tendências cabe aos pais fazer a poda e organizar para que seja um bom homem, né? Porque exatamente com a ajuda dos irmãos nossos mais, né, que estão aqui para nos ajudar, que vai evoluindo. Uns não tem. Uhum. Nascem sem pai, sem mãe, sem coisa nenhuma. Um nasce e consegue se sobreviver, outros não conseguem. E assim por diante. Então, essa consciência que é desperta em todos nós varia com o tempo. Não é todo tempo. E é difícil, como você acha, seu colega dizendo, se basta uma lei ser cumprida, se todos cumprissem uma lei, realmente a mudança seria fenomenal. No entanto, isso é impossível, né? É uma utopia. De modo que eu digo assim, eu tenho um ponto de vista muito interessante, que eu expresso para você. Como é que acontece essa relação Deus e homem? Porque nós sabemos que Deus está conosco o tempo todo. Como é que está o tempo todo conosco? Deus é incomensurável. Deus, nós não temos noção de Deus. Ainda não conhecemos Deus. A gente sabe que ele existe. A gente sabe que ele está a todo tempo nos dando as condições necessárias para agir. Então, o que acontece? Como é que nós agimos? Né? Ele nos conduz? Não. Ele quer que a gente faça o melhor. nos orienta, nos dá até um espírito orientador, nesse lado que você nos guardou. Isso também é um favorecimento para todos. Todos nós temos um espírito orientador. E o que fazemos, né? Às vezes, nem sabemos que ele existe, nem sabemos que temos essa ajuda, não procuramos essa ajuda e agimos ao nosso modo mais, vamos dizer, mais primitivo ainda dentro das nossas resquícios, né, do início espiritual. Isso acontece muito. Então, a gente tem esses momentos, tem o que? Uma contrapartida, que é qual é a contrapartida? É as aflições. Isso está como se fosse um chip. Eu acho, esse é um ponto de vista meu, eu acho que Deus está seguindo conosco, porque já nos deu a condição de a gente nos autorregular. Quando nós, às vezes, não sabemos, inconscientemente, nós passamos pela adversidade dos erros que nós cometemos. E vamos ter que resgatar isso. Ou na própria existência, ou na existência futura. Porque é necessário que ele retorne para aprimorar os erros que foram cometidos. Os, vamos dizer, deslizes, porque não são variados. Isso aí. Esse é o meu ponto de vista. Aí está a providência divina. A providência divina está agindo em nós todo o tempo. Deus está conosco. Com todos. Não é só comigo. Mas porque eu sou espírita, Deus está comigo. O outro lado, Deus é fiel. Não sei o que lá, Deus está comigo, não sei o que. Não, Deus está com todos. Porque todos são seus filhos, ele não abandona nenhum. Só que uns, né, já têm uma consciência desperta, inclusive até pela própria religiosidade, dependendo da religião, dependendo do grau, assim, né? Outros até pela sua própria atitude, porque não precisa ser um religioso. Tem pessoas que são ateus e têm um comportamento altamente louvável do ponto de vista humanitário. Então, você vê que a religião não é uma necessidade primeira. A necessidade primeira é o homem compreender a si próprio. Compreender a si próprio melhora. Já vai ser isso.
Tem algumas leituras do próprio modelo prático, né, gerenciamento de projetos, as coisas que eu trabalho, a gente não consegue planejar, né, não consegue atuar sobre aquilo que a gente não consegue medir. É uma questão matemática simples, né? Eu preciso fazer três coisas, eu tenho que saber que são três, e eu sei quando eu fiz uma, quando eu fiz duas, quando eu fiz três. Eu sei que o serviço completou. Então, na vida da gente, existem várias coisas que acontecem de forma objetiva. E tem coisas que também acontecem que são subjetivas, né? Eu gosto de colocar esse exemplo, né? O sujeito, como é que vai numa festa? Como é que ele diz que a festa foi boa? Ele tem que ter critérios objetivos que digam se a festa foi boa. Se ele encontrou com o melhor amigo, se ele conseguiu se divertir, se ele dançou, ele tem que colocar lá os critérios. E atender aqueles critérios, a festa foi boa. O que acontece na maior parte das vezes? As pessoas não estabelecem os critérios, não sabem se foi boa ou não, dependendo do que ele achar no meio do caminho, é que ele vai dar a opinião a respeito. E, de fato, nós temos, por exemplo, a leitura do nosso planejamento encarnatório, quando nós nos comprometemos com determinadas ações, e claro, foi tudo alçado, né? Tudo aquilo que a gente conseguiu colocar no papel, colocar no plano. Não, vou me melhorar nisso, vou me melhorar naquilo, isso aqui, isso aqui, isso aqui, tal, tal, tal. E a gente engarrafa nesse corpinho aqui para a gente poder fazer as nossas transformações, tanto intelectuais como morais. Então, nessa leitura, eu coloco isso de maneira bem terra a terra aqui, mas eu coloco isso também dentro de um contexto de um universo conhecido, que é esse que a gente tem aí aos olhos e às lunetas, né, os telescópicos. Nós estamos aí diante de bilhões de planetas, né, trilhões de estrelas, uma infinidade de galáxias aí que a gente não consegue dimensionar. Eu, quando eu coloco...
É bom frisar. O universo conhecido é só 4%.
Aí a gente tem, nessa linha de raciocínio, dá para a gente colocar que todos que estão dentro desse planeta, eles estão dentro da mesma escolinha, que esse é o raciocínio que a gente tira. Agora que a gente conseguiu chegar, digamos, na primeira linha da alfabetização, que aprendemos a escrever o nome no papel, contamos até 10, agora que a gente está se achando na vantagem de ser o conhecedor de tudo. Então, ainda existe uma infinidade de conhecimento pela frente, tá? Eu queria pegar até aqui a referência, né? Não sei se eu vou conseguir, mas a gente está muito mais para o homem primitivo do que para Jesus. A distância nossa, a nossa distância para Jesus é muito longa. Então, a gente está dentro de um processo para dizer, olha, tu acabou de entrar na sala de aula, vestiu a fardinha pelo primeiro dia. Não dá para contar vantagem.
Isso é verdade. Inclusive, tem uma coisa interessante. Somos nós, espíritas, que achamos, porque que já leu o livro dos espíritos, que leu outra obra qualquer de Allan Kardec, não leu nem tudo, porque se tivesse tudo ia melhorar. Mas ele leu o espírito, já acha que é espírito. E já acha que ele está com a situação resolvida. Ele nem começou. Porque quando ele começa a ler o livro espírita, ele sabe que vai ter um grande caminho a percorrer. Um grande caminho a percorrer. E esse caminho, é como você falou, ainda estamos na cartilha, no ABC ainda. Né? Mas não, tem até quem se acha já resolveu. Quer dizer, você vê como é ainda o egoísmo, ainda é predominante nas pessoas. Eles se acham porque são espíritas. E está tudo resolvido, e está tudo certo. Então, o espírito de Lázaro Silva, numa das comunicações que deu, não está num livro desse de Chico Xavier, ele diz assim: os espíritas morrem mal. Né? Por quê, né? Isso é uma coisa que tem que pensar. Exatamente pelo fato de conhecer e achar que está com a bola toda, né? Não, porque eu acho que estou resolvido. Não está resolvido. Primeiro, quando conhece, tem que saber que tem que praticar e dar testemunho. Esse é o que é o pior. A prática do testemunho é fundamental. Sem ela, não adianta nada. Ou seja, sem a caridade, não adianta. Então, você tem que fazer a caridade. Não, mas eu dou, eu contribuo com o centro espírita, eu dou império de um negócio para o bazar, umas coisas velhas de casa, eu dou para o bazar, e não sei o quê. Quer dizer, acha que isso também está solucionado. Quando ele não sabe nem a dimensão, nem a extensão da palavra caridade. Qual é o principal? Caridade é uma coisa séria. A caridade é uma coisa muito santa, que não pode ser banalizada, como muita gente coloca esse termo de troca, de favor, de negociação. Vou negociar com Deus, olha que dá isso, dá aquilo, porque eu estou pensando em... Enquanto eu estiver pensando em troca, acabou, nós não estamos ainda autorizados a uma melhoria. É preciso que a gente entenda isso. E a gente vê os exemplos de bons e boas pessoas que devem ver. A gente acha ótimo, bonito, a Madre Teresa foi. Mas eu não tenho condição de ser Madre Teresa, eu não tenho condição de ser Chico Xavier. Né? Eu não tenho condição. Quer dizer, a gente não se reconhece bem capaz de ser uma pessoa chamada amor.
Deixa eu puxar aqui umas outras coisas para a gente colocar aqui na ordem de que é mais ou menos assim. Tem uma história que eu gostaria que você compartilhasse aqui, que era como é que funcionava o processo de evangelização com aquela ideia de que o senhor ia com o vovó para a igreja num dia e no outro dia o vovô fazia o evento que levava o pessoal da igreja de Natal para Macaíba.
Você não começou?
Esse é um assunto que eu tenho um negócio para comentar logo em seguida. E que só comentasse como é que era essa resenha, que a família estava no movimento religioso. Esse era o primeiro contato que vocês estavam recebendo, né?
É porque na realidade a família de meus avós, bisavós, materna e paterna, eram protestantes. E meu avô, lá na Caíba, ele tinha uma igreja, ele construiu uma igreja, porque só tinha duas igrejas protestantes, na Caíba, a Assembleia de Deus e a Presbiteriana, que era do meu avô, que ele construiu. E lá havia os cultos, né, mensalmente, e uma pessoa daqui de Natal proporcionar culto. E tinha uma escola dominical, eu era pequeno. 5 anos por aí, e frequentaram a escola dominical. Tinha pessoas daqui, todo domingo, de manhã cedo, para orientar as crianças lá na igreja. Mas isso foi por algum tempo, depois a frequência foi diminuindo, e as moças que iam para lá tocar órgão, aquelas coisas todas, fazer as brincadeiras com as crianças e tudo. Também foi crescendo mais e terminou. Isso já não era mais meu avô, era papai. Aí desistindo e trazendo a gente para que se acharam. Sem condições, eu acho que foi isso, porque não tenho certeza. Aí nós passamos a vir frequentar aqui em Natal. Nós saímos no domingo, o inverso. Domingo de manhã nós saímos para assistir a escola dominical. Eu frequentei até os 13 anos. A igreja pedreiana. E meus irmãos também. Todos frequentaram. Todos foram evangelizados dentro do princípio cristão estabelecido pelo protestantismo.
Então, é o ponto que a gente estava tratando isso ontem, domingo ontem de manhã, no evento junto com os pais, né, da infância, lá da Federação Espírita, para demonstrar a importância de que a família atue sobre a criança, sobre o jovem, que dê a orientação, que faça com que ela siga uma referência. Ela tem que, essa referência que ela vai seguir, ela, a gente coloca assim, sempre bem, bem claro, né? Você tem que deixar a pessoa no sentido máximo da liberdade de escolher, ela vai poder escolher na rua o que ela quiser e tal, ou ela escolher aquilo que a família está orientando que seria mais adequado para ela. E esse nível de impacto, ele é interessante, porque o livre-arbítrio, ele é um processo de liberdade conquistada. E isso faz com que a gente perceba naturalmente em cada decisão que a gente toma na vida da gente o quanto que essa decisão muda de valor ao longo do tempo somente pela quantidade de conhecimento que a gente tem. E por isso que uma decisão como essa de estar frequentando uma igreja, ou qualquer que seja ela é importante para uma base, para uma estrutura, para que se entenda sobre, né, a força superior que movimenta todo o universo, para que se entenda sobre a importância de fazer o bem, para que se entenda sobre a caridade. Tem uma série de coisas que, se eu botar isso como uma opção a mais, e a criança poder escolher entre o futebol, o videogame, a televisão, festival de sorvete e mais um monte de coisa, ele pode claramente colocar isso no terceiro, quarto, quinto plano e nem olhar, né? Então, o que eu estava colocando é a importância de o quanto que pai e mãe pega na mão e dá as primeiras orientações
o nível de importância desse tipo de papel.
É, você sabe que, se bem que quando eu coloquei vocês na evangelização infantil lá da federação, aqui da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, vocês sabem que nós o fizemos porque tínhamos a consciência, eu e sua mãe, de que havia necessidade de um direcionamento nesse campo. E, como eu me achava já envolvido pela ideia do espiritismo, já frequentava ali a federação e alguns centros, e sabendo que tinha um estudo destinado à criança, eu fiz. Depois, com o tempo, a gente começa a estudar e ver, e tem uma recomendação. Eu me lembrei agora de Santo Agostinho, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele diz que nós vamos ser, os pais vão ser questionados pelo que deixamos de fazer pelos nossos filhos. Então, significa dizer que a responsabilidade dos pais é missionária. É uma responsabilidade missionária, que cabe aos pais fazer com que os filhos se ajustem. Que muitas vezes, quando acaba o processo reencarnatório, eles começam a dar demonstrações das suas tendências. E aos pais cabe exatamente esse ajuste, essa aprumação, aprumar o espírito dentro daquela conformidade. A conformidade é a religiosidade, em primeiro lugar. Ou que não tenha uma religiosidade, mas que tenha um comportamento compatível com a própria sociedade. E muitas vezes falta essa assistência, muitas crianças não têm essa assistência, daí estarem completamente desassistidas, então cometem as mais diversas erros. Mas foi importante, eu acho que eu tive essa concentração religiosa no começo na minha vida. E ter passado para vocês essa experiência, para vocês terem também. E eu estou muito satisfeito por isso. E isso me completa, enquanto pai. E saber que vocês realmente corresponderam àquilo, à expectativa que nós tínhamos. Isso é importante. Vendo minhas netas também envolvidas no mesmo processo, isso para mim é uma satisfação grande. Embora em atividades religiosas distintas, mas elas estão envolvidas, né, de uma forma ou de outra, do conhecimento de Deus, quer dizer, se aproximando cada vez mais de Deus. É isso aí.
Agora eu queria que o senhor colocasse um registro aqui, que eu acho que também é interessante que a gente compartilhar, que poucas pessoas tiveram a oportunidade de chegar a um determinado momento e estar lá com o Chico Xavier e vocês foram ao encontro, né, você com a mamãe, e tem aquela história de poder pegar a fila, de poder entrar e ter o acesso, aquela multidão, a cena. O senhor lembra bem aí como é que foi aquela passagem?
Isso é uma coisa que marcou muito na minha vida, esse encontro fantástico com o Chico Xavier. Nós estávamos passando por uma dificuldade em função do desencarne do meu pai, do acidente, minha filha, sua irmã, também precocemente nos deixou o convívio. E isso traumatizou principalmente a sua mãe e a sua avó. Elas ficaram muito chocadas com esse movimento, um ano depois do outro. E eu, para tentar amenizar as coisas, minhas choradeiras, minhas penuras, eu propus levá-las a um passeio e ir até Uberaba, tentar falar com o Chico Xavier. que era quem atendia todas as mães. Então, nós saímos daqui e precisávamos resolver uns assuntos de São Paulo, deixei, fomos até Belo Horizonte, conhecemos lá e tal. Depois eu deixei na rodoviária para vir para Uberaba. Se a senhora lá no hotel, para saber como era, enquanto eu ia a São Paulo resolver umas coisas e voltava para Uberaba. Quando eu cheguei em Uberaba, era na sexta-feira de tarde. E minha mulher disse, sua mãe disse, olha, difícil falar com o Chico Xavier, porque ele tem um atendimento, ele só deixa entrar 10 pessoas. Era o diálogo fraterno, né? Não sabia desse detalhe. Ele tem um diálogo fraterno com ele, escolhia 10 pessoas, quer dizer, numa multidão aí de 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, por aí, ele escolhia 10 pessoas para entrar que ter esse diálogo fraterno. Aí eu disse, ela disse, olha, eu soube aqui a boca de pena no hotel, não sei o que lá, que precisa pagar para ter acesso a ela. Eu disse, olha, pagar eu não pago. Se eu tiver de ter acesso, eu terei. Mas pagar eu não faço isso. Eu nem acredito nisso, mas tudo bem, que existe o processo, mas eu não vou. Eu vou ficar lá, vou assistir a reunião. Nós fomos, sabe, de manhã cedo de sábado. E nós fomos lá para o Centro Espírita. 8 horas da manhã, estavam lá. Muita gente, uma multidão enorme. E eu esperando que às 10 horas abrisse o portão para a chamada. Né? Eu sabia que tinha essa chamada. A chamada de pessoas que entram às 10 horas da manhã. Então ficamos lá, bem próximo ao portão. Eu, sua mãe e sua avó. E aí conversa as pessoas que estavam, todo mundo tinha uma filha, um filho que desencarnou por acidente, por homicídio, suicídio, essas coisas tudo. Era um negócio sério. Tem um caso que me chamou a atenção, que uma senhora estava conversando, que estava interessada em receber a comunicação da filha dela. Ela queria uma comunicação da filha dela. Não me lembro nem qual foi o evento que fez com que ela desencarnasse. Mas nessa conversa, vai, conversa vem, eis que deu às 10 horas a chamada e o que aconteceu? Abre-se o portão e tem lá um segurança daqueles, né? Aquele tipo guarda-roupa, né? Parrudo enorme.
Um armário.
É um armário, né? É bem forte. Abre o portão. Na hora que abre o portão, sua mãe não contou conversa. Sem conversar comigo, nem conversar com a sua avó. Ela emburacou e entrou. Sem chamada. Entrou por debaixo do sovaco lá do guarda, né? Olha, isso foi uma confusão. Uma grande parte dos que estavam fora pedindo que ela fosse retirada. Outros conformados, aceitando. Então ficou aquela divisão. E eu calado fiquei, né? Não disse nada. E eu disse, mamãe, não diga não. E essa confusão foi até meio-dia, por volta de meio-dia, um pouco mais. Ele chamou o restante das pessoas que já estavam fulano e tal. Isso aí, você aí, de roupa, camisa verde, não sei o que lá, de boné, não sei o que. Quer dizer, tudo mais ou menos, pensava-se que era aleatório, mas eu acho que não era aleatório.
E vocês ficaram perto do portão, colado no portão.
Colado no portão, era lá dentro. E a confusão rolando. Lá dentro também a confusão rolando. Aí, quando ele fechou o portão, entraram as 10 pessoas, fechou o portão, e rolando lá a confusão, e o povo pedindo para sair, não sei o que e tal. A turma ficou realmente muito, muito. O assunto foi só isso. Aí, quando de repente abre-se o portão, e sua mãe sai. Aí todo mundo aplaudiu, porque ela saiu, né? Aí o tal lá do armário, o cara, aí me viu de lá, disse, você, entra aí. Ou seja, sua mãe negociou a saída. Se eu saio, mas meu marido entra. Quer dizer, ela teve a capacidade de negociação. É uma boa de negociar. Aí eu entrei, eu não esperava. E aí fomos aguardar a chegada dele, de Chico, só às 4 horas da tarde, que ele chegou para fazer o diálogo fraterno, que era um todo de 15 minutos cada conversa específica. E quando chegou a minha vez, aí nós conversamos, me apresentei, eu peguei lá de norte, falava coisa que eu aí contei mais ou menos os fatos. A conversa era de sempre, ele sempre. Isso todo mundo sabia. Se ele dizia, meu filho, você sabe, nem sempre a gente vem para cá e recebe as comunicações que a gente quer, nem é possível, porque você sabe que tudo vem de lá para cá, daqui para lá não tem chamada, só tem vindo de lá. Vamos ver se vai chegar alguma coisa e tal. Mas nesse processo, eu já fiquei como convidado de honra para participar da primeira fila da mesa, que tem a mesa. Onde ele começava a escrever, a receber as mensagens, e tinha o pessoal, os dez que entraram tiveram acesso ao primeiro banco. Então nós ficamos ali bem pertinho dele, lá assistindo a ele receber as comunicações. Aí, centenas de lápis e 2 remas de papel, ele começou a escrever, umas 7 horas da noite. E muitas cartas eram campeadas, muitas mensagens campeadas e tal coisa. Ao término, isso eu participando dentro disso. Ele escrevendo com a rapidez fora do comum, com os olhos fechados e a mão na testa. Logo depois, aí começa a chamar, né? Fulano, ciclano, tal, voltando. Bom, terminou, a gente não recebeu nada, nenhuma comunicação. De todo modo, estivemos lá, participamos junto. Agora, o que me surpreendeu mesmo foi na saída. Porque na saída, eu encontro com a tal mulher que nós conversamos, já estava querendo a comunicação da filha dela. Isso foi para mim. É marcante, porque ela disse, olha, quando terminou a entrada, que deu às 10 horas, todo mundo entrou, eu vi e tal, todo mundo entrou, nós fomos embora, houve a dispersão, todo mundo foi embora para voltar às 7 horas, que era o que ia começar a abrir. Mas ela resolveu vir antes para o centro, tinha a livraria do centro. Ela começou a pesquisar os livros que tinham lá para vender. E ela escolheu um livro. Puxou o livro e comprou. Dentro do livro estava a mensagem da filha dela. Entendeu? A mensagem que ela estava na expectativa de receber. E já estava impressa no livro. Ela não me lembra mais nem qual foi o nome do livro que ela comprou. Mas foi para mim uma coisa marcante. É marcante para todo mundo. No dia seguinte, me acompanhei, voltei ao centro, ele estava exatamente naquele processo da distribuição dos pães, uma fila imensa de pessoas pedindo pães e dinheiro. Ele dava uma moeda e dava um pão da moeda, um pão da moeda, um pão, o tempo todo. Aquela sempre agradável risada, né? Ele era muito, muito sorridente, fazendo aquilo com alegria. Para mim foi um momento marcante na minha vida. Eu acho que na minha sua mãe, esse contato que eu tive com o Chico. É isso aí.
É bom. Agora, me diga, agora uma mudança que é importante, que eu acho que é interessante a gente compartilhar com o pessoal, que é a seguinte. Tem um momento que o senhor estava fazendo acompanhamento, participou de palestra, participou de um monte de coisa, inclusive dos cursos e tal, e teve um momento que o senhor passou a frequentar o Centro Espírita como palestrante. Aí é um momento que o senhor, daqui a pouco estava lá, estava conversando, estava preocupado que tinha que preparar o material. E aí, começa essa peregrinação, né, que o senhor andou circulando aí em vários centros, principalmente aí Natal, na Grande Natal. Mas eu queria que o senhor colocasse o que mudou, né, na pessoa, o que mudou internamente, o que mudou o seu corpo, nesse processo de engajar nesse trabalho.
Isso para mim foi de fundamental importância. Porque uma coisa o espírita que eu era um espírita o seguinte, era um espírita que participava das reuniões, assistia as palestras, colaborava quando era solicitado. Não tinha um processo, vamos dizer assim, engajado sistematicamente num processo qualquer de atitude, de atividade, vamos dizer assim, caritativa. Mas era colaborador. Sempre que precisava, eu estava lá colaborando. Ou seja, fazendo nada, porque essa colaboração era meramente material. Então, ele estava parado, né? Quer dizer, eu sabendo das coisas, mas não tinha despertado. Teve que ir o destino que eu fosse, vamos dizer, levado a crer que fosse palestrante, na realidade eu não sou. Apenas converso, procuro estudar um pouco mais. Isso foi importante. Porque quando você começa a fazer as coisas para orientar a pessoa, você sente a responsabilidade que tem naquilo que vai dizer. Então você começa a mudar o seu comportamento, porque você não pode dizer coisas às pessoas que devam fazer e que você não faz. Isso para mim foi fundamental. Foi a grande mudança na minha vida, nesse período que eu passei a ser, vamos dizer assim, um orientador, tanto de ESD, né? Porque eu tenho várias turmas de ESD em vários centros espíritas, na qualidade de coordenador, na qualidade de coordenador geral também de ESD, na federação, e também como palestrante. Tudo que tem palestrante para mim, eu não sou ainda. Passado aquele cara que sabe falar, que sabe, né? Tem dom da palavra, tem uma memória boa, eu minha memória é péssima, eu só falo escrito, se tiver alguma coisa, alguma data, tem que ser bem definido. Mas isso é estudo, aí sim, é o grande lance foi isso, estudar. Não fazer nenhuma palestra, não dar nenhuma aula que não quisesse que estudar, me dedicar 2, 3 horas, até mais, naquele tema, para poder, mesmo que fosse um tema já recorrente, que a gente já conhecesse, certo? Mas era necessário verificar algum ângulo diferente, alguma forma diferente de dizer. Isso para mim foi fundamental. E vem que vai se melhorando. A gente vai ficando mais leve, mais suave, menos atrabiliário, como costuma falar Chico Xavier. Essa palavra atrabiliário eu só ouvi ele falando, até hoje não ouvi ninguém falar, mas ele gostava muito de falar isso, né? Então, esse comportamento atrabiliário foi se manchando, vamos dizer assim, acabando. Mas não quer dizer que acabou, mas tem melhorado. Mas graças exatamente à ação. Porque a responsabilidade de quem conduz, de quem procura botar o candeeiro acima do ok, muito grande. Porque você tem que espargir luz. E para espargir luz você tem que se iluminar, se auto-iluminar. Isso não quer dizer que somos iluminados. Nós temos luz, porque já vi isso, vós sois luz. Que brilha a vossa luz. Então, dentro daquilo que for possível, né, da amperagem que for necessária, de acordo com o nosso nível espiritual, a gente vai espalhando aquilo que pode dar. O amor que a gente possa colocar a favor do próximo, é exatamente a luz que a gente passa a derramar. Isso para mim foi importante. Mudou muito a minha vida, meu filho, esse processo.
Eu gosto da capacidade de a gente poder ser reprovado. O Max Geringer, ele coloca a reprovação não com o sentido de falar que você não tem valor,
mas que você vai ter a oportunidade de provar que é bom em alguma coisa novamente. E quando a gente faz um processo de estudo como esse, a gente eu tenho um grupo aqui que é só voltado para estudadores de espíritos, ele funciona semanalmente, na quinta-feira, e a gente já vai dando a terceira, quarta, a quinta virada no livro, voltando a ler o livro, e a gente lembra, inclusive, assim, algumas vezes, das interpretações que a gente já teve sobre a questão, mas a gente começa a observar que a quilometragem de vida que aconteceu e as colaborações que aconteceram nos outros estudos faz com que a gente volte a enriquecer o material. E aí é onde é que a gente nota que a gente está influenciado por um modelo, digamos assim, didático, pedagógico, que ele é limitado, mas ele é o melhor que tem para a nossa capacidade atual, para a nossa capacidade atual de desenvolvimento. Se a gente conseguir expandir a nossa maneira de interpretar, se a gente conseguir expandir a nossa forma de agir, se a gente conseguir expandir, esse processo de expansão, ele tem uma alegoria que eu gosto muito do Raul Teixeira, que é no sentido que nós somos um tipo de abajur, quebra-luz, né? Aonde nós bloqueamos todas as luzes. Então, nessa expansão, é como se transformássemos o abajur numa membrana e ela vai, na nossa expansão, ela vai tomando uma elasticidade, ela vai afinando, ela vai desmaterializando. E é nessa expansão que a gente vai fazer com que a luz brilhe de dentro para fora. A gente vai conquistar a nossa luz num processo de desmaterialização. Então, a gente vai ter que rever conceitos, largar coisas que a gente faz que não produzem coisas legais, que não agregam, ou que ferem os outros, ou que qualquer coisa. São modelos de transformação que envolvem não exatamente, digamos assim, o que está no livro, mas o que está no dia a dia, na atitude transformadora de um bom dia. Uma coisa assim, às vezes, muito simples, né? que a gente não dá peso, não dá valor para isso, mas que vai fazer a diferença para que a pessoa desenvolva 8 horas de expediente de forma radiante ou de forma arrogante. Faz toda uma diferença.
É. A gente tem que entender isso. A necessidade na evolução, ela se dá nos dois campos que a gente conhece. O campo do conhecimento e o campo da moralidade. No campo do conhecimento, porque só há evolução moral com evolução do conhecimento. Você tem que primeiro conhecer, né? Aprender as coisas. E depois da prática. A prática é exatamente onde você vai ter o laboratório onde você vai desenvolver o seu desenvolvimento moral. É você ter a prática da ética e do comportamento mais compatível com a expectativa da sociedade. Quando você tem um comportamento centrado no bem e no amor ao próximo, você já está se desvinculando da matéria, já está de qualquer maneira se desmaterializando. Porque enquanto você for egoísta, enquanto for ligado à matéria, ainda não tem condição de fazer essa prática. Essa prática necessariamente precisa da substituição desse pensamento. O pensamento materialista tem que ser apagado, tem que ser completamente abolido. E que não é fácil, né? Não é fácil. Mas a gente vai observando e chegando e entendendo que foi assim que Jesus quis que a gente fosse. É assim que ele quer que a gente seja. Então, se a gente tiver ainda compreensão, conhecimento que é dado pela no caso, a religião, nos dá o conhecimento, nos dá o prumo, e você começa a agilizar, começa a agir conforme o modelo. Qual é o modelo? Né? O modelo é ele, é a régua. Aí tem que aprender a se cristianizar, na realidade. Nós não somos nem cristãos verdadeiros, porque ainda não somos totalmente Cristo. Estamos a caminho. Quando chegamos lá, não sabemos. Mas isso é o processo. O processo é por aí. Começa desse jeito.
Mas bota aí para ficar mais claro, questão 625. Né? Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Essa aí é a resposta mais curta e mais direta. Uma palavra.
Pois é, Jesus é esse modelo, é essa régua. E aí tem que perguntar, eu digo muitas vezes, quanto de Jesus nós temos? Quantos por cento de Jesus nós temos? É essa reflexão.
É.
Também, o próprio Agostinho também manda que a gente faça essa reflexão. Se Agostinho já tinha sido leitor de Sócrates, era um socrático, conhecia, né? E ele dizia, temos que fazer a reflexão, refletir na nossa vida, o que somos, quanto nós somos de bom, o que temos de bondade, quanto de amor nós temos, qual é a nossa capacidade. Né? E essa reflexão é necessária para ele compreender que não estamos ainda, não somos completos. Mas estamos em busca do caminho, que é isso aí que é exatamente o nosso destino. É a perfeição. Todos nós seremos um dia perfeitos. Isso é verdade.
Uhum.
Até chegar lá, meu filho, é um longo caminho.
É, o que a gente tem que ter, e o sentido que eu acho que é interessante é para a gente poder e rápido, a gente tem que fazer devagar.
É, não, é isso aí. Você está certo. Não adianta você acelerar determinada. Tem gente que acha logo que não, eu vou resolver nessa encarnação.
Não adianta.
Tem gente que quer logo resolver agora o problema. Não é assim. Ninguém consegue mudar. As coisas não são assim. Certo. Isso é um processo. Tem que entender que é um processo. E em sendo um processo, ele demora. Certo. Evidentemente que você pode dar um avanço, você pode melhorar. Se você for destemido e você for, porque nós temos grandes exemplos de mudança. Paulo é o principal, maior exemplo. Certo? Mas tem outros exemplos também, mas eu vou citar Paulo. Paulo que foi escolhido. Tem razões para Paulo ter sido escolhido. Tem, claro que tem.
Uhum.
Certo? Não é uma coisa tão complicada, posso entender. Mas não quero nem falar sobre isso, porque eu quero deixar outro dia para conversar sobre a história de Paulo.
É.
Porque merece uma conversa boa.
Deixa eu só completar um raciocínio para você entender uma lógica que eu estava pensando aqui. Se a gente vai, né, em toda velocidade em direção ao abismo, a gente vai ter uma hora que a gente vai tentar frear e não vai adiantar. A gente vai escorregar e vai se lascar lá embaixo. Então, na maior parte das vezes, ir devagar é fazer com que a gente consiga, passo a passo, ir validando o que a gente está fazendo de maneira correta e adequada. Fazendo aquele exame da consciência, fazendo uma releitura do diagnóstico, né? Quem somos, né? O que estamos fazendo, para onde vamos, o que eu estou fazendo é bom, está sendo útil, isso tem algum valor, isso vai ficar como é que vão lembrar disso daqui a 10 anos, como é que vão lembrar disso daqui a 50 anos. Então, quando a gente começa a colocar determinadas questões, até de apelo filosófico, para a gente poder atestar, para saber se estamos ou não, né, no caminho de Jesus, a gente vai começar a notar, ver a quantidade de falhas que a gente comete dia a dia mesmo. Então a gente está aqui comentando, às vezes parece uma coisa assim muito extraordinário, mas é a vida comum de qualquer um de nós. A gente falha e a gente está disposto, né, a fazer os ajustes necessários e tomar esse caminho. Essa ideia de fazer o caminho devagar, a gente precisa ter pressa, porque temos que agir. Não é ficar esperando, né? Ficar esperando que as coisas vão se resolver e ir atrás. Não, a gente tem que agir. Mas em tudo que se faça, a gente poder parar, refletir e tirar lições. Em tudo que se diga, a gente também poder tirar lições. Em tudo o que está na natureza e que eu não preciso interferir também, eu também tenho que tirar lições. Olhando aos céus, eu tenho que ter a capacidade de tirar lições também, né? Então, a gente poder, em tudo que a gente possa fazer na nossa vida, a gente poder avaliar e compreender se estamos ou não no caminho certo. Porque aí que vai fazer com que a gente consiga encontrar a forma adequada, o desenho adequado de encontrar as nossas melhorias, né? O atleta, e até um comentário que estava acontecendo no outro programa lá com o Jacó e com o Mackenzie, o atleta, ele na Olimpíada, ele está buscando lá a sua melhor marca. Alguns precisam ter melhores marcas na resistência, outros na velocidade, outros na força. Depende da aplicação que ele está lá no esporte. E na vida da gente também é assim. A gente vai em uma disciplina, digamos assim, em uma área de conhecimento, a gente tem que dar uma buriladinha aqui sobre isso, na outra a gente vai burilar sobre outra coisa, e assim a gente vai fazendo o balanceamento daquilo que é mais adequado para a gente saber e agir.
É verdade, é isso aí. Nós temos que ter essa compreensão, esse saber agir, né, com parcimônia, sem alvoroço, e ter um comportamento equânime, equilibrado. O equilíbrio, né, nas ações é que é fundamental.
Maravilha. Vamos fechando por aqui.
Vamos.
Deixar um alô.
Isso aí você liga de novo aqui, a gente vai conversar. Eu quero explorar outros assuntos, porque você sabe que tem muita coisa para conversar.
Tem, a gente.
Esse canto aí é fértil, né? Muito fértil.
Maravilha. Obrigado, pai.
Tá bom.
Manda um beijo pra mamãe aí.
Vou conversar com ela agora. Você dê um beijinho na menina aí. As princesinhas. Um abraço aí na Juliana. E aguardar a chegada de vocês aqui.
Tá, mês que vem vai estar por aí.
É.
Tá.
Tá bom. Um abraço.
Tá joia. Tá joia. Beijão. Beijo. Tchau, tchau.
Sabes. Te quero bem.